ação de zelar.
Outro questionamento de Alessandro Vieira foi sobre a possibilidade de o Banco Central ter detectado as fraudes e agido antes, já que a atuação do Master já era percebida como heterodoxa. Galípolo explicou que, apesar de incomuns, as movimentações do Master não chegavam à diretoria por se tratarem de decisões financeiras privadas e de mérito, e não incorrerem necessariamente em ilicitudes.
Raramente um banco S3 sobe para temas de diretoria efetivamente. Então esse era um tema que vinha sendo muito mais acompanhado ali dentro da fiscalização, supervisão, e a partir do momento que existiam propostas de fusão, aquisição, ou depois já na minha gestão, quando tem a proposta do BRB comprar o Master, aí você tem uma outra diretoria.
O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi convocado à CPI, mas não compareceu, alegando estar amparado por habeas corpus.
É isso, minha gente. Muito obrigado, Douglas Castilho, pelas informações. Minha gente, 8 horas em ponto, nosso programa Bom Dia Cidade chega ao fim. Gostaria de agradecer de forma especial a todos que estão aqui conosco. Estaremos de volta amanhã com mais Bom Dia Cidade para você. Siga agora com a programação da Rádio Câmara.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista
e do Congresso Nacional. E estes são os destaques desta edição. Câmara aprova emenda constitucional que garante recursos permanentes para assistência social e também aumento das multas para irregularidades no setor de combustíveis. Presidente da Agência Espacial Brasileira fala aos deputados sobre participação do Brasil no programa Artemis, que é responsável por levar novamente astronautas à Lua. E ainda, nova frente parlamentar vai defender os direitos dos compositores. Você já sabe, você pode mandar suas sugestões, seus comentários, suas perguntas aqui para a gente. A gente tem alguns canais para você entrar em contato conosco. Tem o nosso e-mail, que é o radio@camara.leg.br. Tem também o nosso WhatsApp, o número é daqui de Brasília, é o 61999789080. Eu lembro a você também que nessa nossa transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube, o chat fica aberto, você pode deixar ali a sua mensagem, que sempre que possível eu vou ler aqui no ar. Então sempre faço o convite, diz aí de onde você está nos vendo, de onde você está nos ouvindo nesta manhã de quinta-feira, 9 de abril. Agora, 8 horas e 2 minutos, e esta edição do Painel Eletrônico começa com informações sobre a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição ontem à noite pelo plenário aqui da Câmara e que garante recursos permanentes para assistência social. Vou lembrar aqui a você, no início dessa semana a gente começou o painel entrevistando o relator dessa proposta, o deputado André Figueiredo, que já havia ali antecipado alguns pontos e comentado a possibilidade de votação da proposta nesta semana. E assim foi feito, o primeiro turno da PEC foi aprovada ontem, primeiro turno, falta o segundo turno, que ficou para a semana que vem, mas a negociação já está em curso e quem nos conta mais é a repórter Daniele Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno proposta de emenda à Constituição que garante recursos permanentes para o financiamento da assistência social. A medida obriga o governo federal, estados e municípios a aplicarem no mínimo 1% da receita corrente líquida no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, responsável por serviços como atendimento em centros de referência e acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade. A proposta original foi apresentada pelo deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, e depois aprovada por uma comissão especial, que definiu prazo de 2 anos para o governo federal atingir a vinculação de 1% da receita corrente líquida com a assistência social. Receita corrente líquida é o total arrecadado com impostos, descontados gastos com repasses obrigatórios, pagamento de previdência dos servidores e do Fundo da Educação Básica, o Fundeb. No plenário, acordo entre os diversos partidos alterou o texto e estendeu o período de transição para 3 anos. Isso em relação ao governo federal. Já estados e municípios terão que aplicar 1% da receita assim que a emenda à Constituição for promulgada pelo Congresso. O relator da proposta na comissão especial, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, explicou o acordo. Segundo ele, em 2030, o gasto com assistência social será 4 vezes maior que o atual.
Construímos um acordo que será 0,3% em 2027, 0,5% em 2028, 0,75% em 2029 e em 2030, aí sim, nós atingirmos esse tão sonhado 1 ponto percentual na receita corrente líquida, que a preço de hoje equivale a 4 vezes o que hoje já é desembolsado.
De acordo com o relator, hoje 1% da receita corrente líquida equivale a 15,2 bilhões de reais, sendo que este ano foram previstos apenas 3,9 bilhões para assistência social no orçamento. O texto, que inclui gastos mínimos com assistência social na Constituição, foi criticado pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo. Segundo ele, vinculação de gastos obrigatórios tira a liberdade dos gestores públicos e não significa melhoria no auxílio à população carente.
Todos os países mais desenvolvidos que possuem um sistema de assistência social mais robusto do que o nosso não têm vinculação na Constituição. Ponto! Isso é um fato. Todos eles têm indicadores melhores do que os nossos. Todos eles têm programas sociais melhores do que os nossos. Todos eles têm saúde melhor do que o nosso. Não resolve. A gente já tem vinculação na saúde, a nossa saúde está muito para trás dos outros países. A gente já tem vinculação na educação, a nossa educação é uma tragédia, está estagnada há 40 anos.
De acordo com a proposta, ficam de fora do cálculo do percentual mínimo com assistência social despesas com benefícios, como BPC e programas de transferência de renda. O texto aprovado inclui ainda na Constituição a garantia de renda mínima para famílias em situação de pobreza. Para a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a proposta é uma das mais importantes votadas pela Câmara.
De tudo que nós temos votado aqui, de tudo, esta é a matéria mais importante. Porque essa trata, presidente, dos mais vulneráveis, das mulheres que sofrem violação, da população em situação de rua, das crianças abandonadas, dos adolescentes abandonados, dos indígenas, dos quilombolas, de todos aqueles vulneráveis que vivem com 1/4 do salário mínimo, que qualquer um de nós gasta num almoço ou num jantar.
A proposta de emenda à Constituição, que garante recursos permanentes para o financiamento da assistência social, ainda tem que ser votada em segundo turno antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Daniele Lessa.
Agora 8:06, daqui a pouco a gente continua com informações das aprovações no plenário da Câmara nessa quarta-feira. Os deputados ainda aprovaram medidas que aumentam as multas para irregularidades no setor de combustíveis. Daqui a pouquinho a gente traz esse tema, porque agora o assunto é a venda fracionada de remédios. Essa venda ela pode se tornar obrigatória no Brasil. É que a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara deu o primeiro passo nessa semana para que isso venha a ser uma realidade, ao aprovar um projeto que obriga a venda fracionada de medicamentos em farmácias e drogarias. A gente lembra aqui que, desde 2006, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, já permite essa venda fracionada de medicamentos no Brasil, mas não é obrigatória essa venda, ela é facultativa para as farmácias. E aí, com isso não tem acontecido na prática, por isso que a gente convidou o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, para falar sobre essa questão, ele que foi o relator do tema na Comissão de Defesa do Consumidor, dessa proposta que foi aprovada nessa semana. Deputado Celso Russomano, muito bom dia, obrigada mais uma vez por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Ana, é um prazer muito grande estar falando com vocês.
Prazer, nosso deputado. Eu até antecipei um pouquinho ali falando que a Anvisa, desde 2006, permite essa venda fracionada, mas quem frequenta farmácia, quem frequenta drogaria, sabe que na prática isso não tem acontecido, né?
Na verdade, a permissão não é uma obrigação. E evidente que por trás disso existe a comercialização, ou seja, a intenção de ganhar mais. E ganhar mais fazendo o quê? Ganhar mais vendendo mais medicamento. O grande problema do medicamento, principalmente os anti-inflamatórios, os antibióticos, é que sempre é receitado, o que é receitado, na verdade, é sempre a mais, a menos do que a caixa tem. Então, as caixas são geralmente de 5, 10 comprimidos, às vezes é receitado 3 dias, às vezes é receitado 7 dias, você fica com um medicamento dentro da sua casa, e o descarte desse medicamento é extremamente perigoso, porque ele vai para o lixo de uma maneira geral, contamina, inclusive, o lençol freático, quando ele é depositado em lixões, e isso faz um mal danado para o meio ambiente. Fora que as pessoas acabam guardando medicamentos em casa e depois consumindo esse medicamento fora da data de validade, o que faz mal à saúde e à segurança do consumidor. Por esses motivos, é que o fracionamento, principalmente desses remédios controlados, é extremamente importante. Então, nós já temos a obrigatoriedade, através de lei, inclusive eu trabalhei bastante nessa lei, para que nós tivéssemos os farmacêuticos dentro das farmácias, e a discussão dos laboratórios sempre foi no sentido de, na farmácia, não tem como fracionar. Ora, se você tem um farmacêutico em todas as farmácias, 24 horas por dia, enquanto a farmácia está aberta, e ele tem capacidade para isso, porque inclusive ele tem capacidade para formular e fazer medicamento, ele pode muito bem fracionar. E os laboratórios têm que se adequar a essa situação e venderem os medicamentos de forma que o farmacêutico fracione, entregue ao consumidor e ele consuma única e exclusivamente o que o médico receitou, nem a mais, nem a menos. Muita gente com poder aquisitivo baixo compra menos medicamento, porque para comprar duas caixas é muito caro, duas caixas foi receitado geralmente 7 dias e as duas caixas têm 5 dias para cada caixa, e aí sobra medicamento. Então as pessoas acabam consumindo menos medicamento e não faz efeito. Então a gente precisa acabar com esse tipo de prática, que é uma prática abusiva, é condicionar a quantidade de medicamento em caixa fechada, impedindo que o consumidor, de uma forma ou de outra, tenha esse medicamento na quantidade exata que o médico receitou. E eu acho que com esse projeto de lei do deputado Jorge Sola, eu fui o relator, na verdade tem 5 outros projetos que estão apensados, e eu fiz um substitutivo para que a gente tenha toda uma legislação, um arcabouço legislativo que atenda a todas as necessidades e garanta ao consumidor a segurança de comprar um remédio com data de validade, com único e exclusivamente o que ele vai precisar consumir, e vai fazer bem para o bolso dele também, economicamente, ele vai gastar menos, vai gastar só o necessário.
E aí, deputado Celso Russomanno, o senhor já comentou aí um pouco na sua resposta, como é que isso seria na prática? O próprio farmacêutico, que obrigatoriamente precisa estar em toda a farmácia, tem que ter um farmacêutico, ele poderia fazer essa venda fracionada de acordo com o que foi receitado para o paciente, para o consumidor, mas como é que isso seria? Ele teria uma embalagem específica, os próprios laboratórios que teriam que fornecer essa embalagem? Por exemplo, no caso, o senhor falou de uma caixa que vem fechada com mais medicamento do que o consumidor precisa. Não vai ter o risco, por exemplo, de colocar ali numa tesourinha, cortar só os comprimidos que precisa? Como é que fica com o medicamento também que sobrar ali na farmácia?
Não sobra, nunca sobra. O farmacêutico tem o poder, inclusive, a legislação é clara em relação a isso, diferenciando drogaria de farmácia, A drogaria vende simplesmente comercializa o medicamento. E a farmácia não. A farmácia pode produzir medicamentos. Então não existe esse risco. A embalagem pode ser de uma maneira, já que você permita o fracionamento, onde você vai encontrar em cada comprimido, por exemplo, você vai comprar comprimidos para dor de cabeça, para algum tipo de sintoma, você encontra fracionado em 2, em 4, em 6, Por que que você não pode ter fracionamento de 2 em 2 para atender a necessidade daquele que precisa tomar 7 dias? Então, não existe risco. E mesmo que fosse fracionado e o farmacêutico recebesse isso em quantidade, ele teria capacidade para fracionar, embalar porque existe mecanismos para esse tipo de embalagem. Fora do Brasil se usa muito isso. É, no Brasil é que vem essa imposição de quantidade, o que fere o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe, né, o condicionamento de um produto a outro produto, bem como a limites quantitativos, para mais ou para menos. Então nós não temos risco nenhum, pelo contrário, está garantida a segurança do consumidor, né, segurança em relação à saúde dele, porque o farmacêutico tem a capacidade e tem a condição de fazer o fracionamento ou de manipular, inclusive, o medicamento.
Uhum. E aí, eu estou vendo aqui, né, pelo substitutivo que o senhor falou, até para explicar aqui quem está com a gente, nesse jargão legislativo, substitutivo é um relatório que o deputado Celso Russomano apresentou justamente propondo ali a união dessas propostas que tratavam do mesmo tema num texto único. Nesse substitutivo, o deputado Celso Russomano, o senhor fala que esse fracionamento é permitido para antimicrobianos, antieméticos, analgésicos, anti-inflamatórios, e que também não mesmo que haja essa venda fracionada, o consumidor, o paciente, ele tem direito à bula do medicamento, às instruções de como utilizar esse medicamento, certo?
Sem dúvida nenhuma. Essa é uma questão que a gente já discutiu anteriormente, inclusive num projeto de lei de minha autoria, garantindo que o consumidor receba a bula do medicamento impressa, em condições que ele possa ler. Né? Existe um movimento grande dos laboratórios para acabar com a bula impressa. Isso é um risco danado à saúde e segurança do consumidor, porque não é todo mundo que tem condições de pesquisar na internet, né, a bula de um medicamento, mesmo você tendo lá um QR Code, né, para que as pessoas possam utilizar no seu celular. Não é a totalidade da população brasileira que tem acesso a esse tipo de tecnologia ou que tenha condições de acessar essa tecnologia. A gente tem pessoas espalhadas pelos mais variados pontos do Brasil em que nós nem internet temos, né? Você vai para a Amazônia, por exemplo, a minha família, por parte de mãe, é da Amazônia, você não encontra condição de você fazer uma ligação por celular. Então, a gente tem que garantir a segurança. Talvez, no futuro, né, a gente consiga que não precisemos mais ter bulas impressas. Mas, no caso do fracionamento, o consumidor tem o direito de receber a bula, né, já tem a orientação através da prescrição médica de quanto ele vai tomar, de que forma ele vai tomar o medicamento, inclusive os horários, e a bula acrescenta para que as pessoas saibam os efeitos colaterais. Isso é gravíssimo, porque às vezes a pessoa está tendo um efeito colateral e tem que cessar o medicamento. Ele só vai saber que vai cessar o medicamento através da bula, por conta dos efeitos colaterais que lá estão descritos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, mas esse tipo de prática de fracionamento não é uma coisa nova no mundo. É, existem vários países que adotam, por uma economia, inclusive, do país, do bolso do consumidor, que não tem que ficar comprando mais medicamento que ele vai usar.
E aí, deputado Celso Russomano, esse primeiro passo que foi dado na Comissão de Defesa do Consumidor, com a aprovação nessa semana, a gente sabe que ainda tem ali o caminho de ir para a Comissão de Constituição e Justiça. Em princípio, a proposta não precisa ir ao plenário, ela poderia, sendo aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, ir para o Senado. Mas a gente sabe que a indústria farmacêutica, como o senhor próprio falou, tem uma resistência, tem até argumentos, por exemplo, de que isso pode encarecer medicamentos, se você tiver que colocar essas embalagens já mais facilmente fracionadas, que pode ter risco ali do consumidor comprar menos medicamento do que ele precisa por uma questão de custo. Essa resistência, o senhor acredita que vai dificultar a continuidade dessa proposta aqui na Câmara?
Olha, deixa eu te fazer uma consideração, e a tua pergunta é ótima, Ana. Pelo seguinte, é mais caro o fracionamento ou é mais caro o medicamento? Que tem toda uma tecnologia, que tem garantias de todos os tipos, inclusive da propriedade da pesquisa, é muito mais caro o medicamento. A gente não pode dizer que vai encarecer. Isso é uma falácia, né? Dizer que vai encarecer, pelo contrário, vai diminuir os valores, o consumidor vai ser beneficiado. O medicamento custa muito caro no Brasil. O Brasil é um dos países onde o medicamento custa mais caro. Então, a gente tem que considerar isso. Né? A gente não tem isenção em cima de medicamentos, o que outros países adotam, porque a saúde é mais importante do que o resto, né? Que a sociedade frequenta ou usa. Então, não tem o que dizer. Essa é uma discussão antiga que deve ser adotada o mais rápido possível para eficácia e, mais do que isso, para controlar o meio ambiente. Toda essa medicação que não é usada e que vence vai para o lixo e contamina todo o meio ambiente nosso. Isso a gente, inclusive, você veja, muita gente necessita de antibióticos, antibióticos não fazem mais efeito. Por que não fazem mais efeito? Porque eles estão espalhados pelo meio ambiente. Cada vez mais, né, as bactérias, os micro-organismos, micróbios, etc. e tal, ficam cada vez mais fortes. Então, a gente tem que pensar nisso, tem que economizar, e o consumidor tem o direito de comprar só o que ele vai consumir.
É isso aí. Deputado Celso Russomano, antes da gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, tem até ouvinte nosso que está acompanhando aqui o jornal, o Reginaldo, aí até de São Paulo, falando que é necessário também ter a logística reversa nas farmácias, nas drogarias, receber esses medicamentos que estão com a validade vencida ou que sobraram. Isso até tem decreto regulamentando esse ponto, mas também é uma questão que nem todos esses estabelecimentos cumprem, que eles têm que receber essas embalagens, esses medicamentos que sobraram, justamente para não acontecer isso que o senhor falou de contaminação, porque a gente sabe que muita gente acaba, até por falta de informação mesmo, descartando no lixo comum, que não pode fazer esse descarte no lixo comum, né?
Muito bem lembrado, é verdade, só que nem todos os estabelecimentos comerciais cumprem essa obrigação. Muitos deles recebem, né, para o descarte da forma correta e acabam jogando no lixo comum.
Exatamente. Deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, mais uma vez, muito obrigado por sua entrevista aqui, pelos esclarecimentos. Deputado, que foi relator, portanto, dessa proposta aprovada nesta semana pela Comissão de Defesa do Consumidor e que obriga o fracionamento dos medicamentos, né, quando for essa indicação. Hoje essa questão não é obrigatória e, portanto, as farmácias não têm cumprido essa medida que já está regulamentada pela Anvisa. Deputado, muito obrigado, um ótimo dia de trabalho para o senhor.
Eu que agradeço, Ana. Bom trabalho para vocês também. Parabéns pelo trabalho da Rádio Câmara. Um abraço.
Um abraço. Obrigada. Isso aí, 8 horas e 21 minutos. A gente teve participação aqui de ouvinte também falando desse tema dos medicamentos. O Paulo Fernandes mandou mensagem aqui dizendo que essa questão dos medicamentos também, se estão bem guardados, se não estão, se eles têm realmente a questão da validade. Bom, Paulo, é sempre bom seguir a validade, o que a indústria está ali colocando, mas fica esse debate continua aqui no Congresso, na Câmara dos Deputados. Foi o primeiro passo agora nessa aprovação dessa proposta na Comissão de Defesa do Consumidor. Ainda tem um caminho ali na Comissão de Constituição e Justiça, mas é um tema que, como a gente acompanhou aí na entrevista com o deputado Celso Russomano, é um tema que desperta muita questão em relação ao próprio direito do consumidor e segurança também sanitária e ambiental. Agora, 8 horas e 21 minutos e a gente continua com informações aqui da nossa equipe de reportagens. A gente tem daqui a pouquinho mais informações sobre as aprovações no plenário, porque agora eu vou falar de espaço, é isso mesmo. Gente, todo mundo deve estar acompanhando essas belíssimas imagens da Lua, da equipe de astronautas que está lá fazendo a viagem da Artemis, uma equipe coordenada pela NASA, que é a Agência Espacial Americana, Agência Espacial dos Estados Unidos, mas o que nem todo mundo sabe é que o Brasil também tem participação nesse programa, e junto com outros 60 países. E aí o presidente da Agência Espacial Brasileira esteve ontem aqui na Câmara dos Deputados, justamente para falar aos parlamentares, esclarecer a população de como é que está o programa espacial brasileiro, inclusive a participação do Brasil nessa missão Artemis, e também os usos da questão espacial, os usos da tecnologia espacial para questões importantes no país, como monitoramento ambiental, monitoramento de desmatamento. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou essa audiência pública e você acompanha agora os detalhes.
O presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, afirmou na Câmara dos Deputados que o Programa Espacial Brasileiro tem potencial para ampliar a presença do país no setor. Ele esteve em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. Um dos exemplos citados foi a participação brasileira no programa que levou novamente astronautas à Lua pela missão Artemis II, conduzida pela NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos. Desde junho de 2021, o Brasil é um dos 60 países participantes do programa. Entre as propostas brasileiras estão um satélite de pequeno porte para pesquisas na órbita da Lua e um experimento de agricultura espacial. Segundo Marco Antônio Chamon, o Brasil reúne condições geográficas e tecnológicas para desenvolver um grande programa espacial e sua presença é ainda mais relevante pelo papel ambiental do país. A agência espacial já contribui para áreas estratégicas, como o acompanhamento do desmatamento.
Por causa do protagonismo que o país tem na área de meio ambiente e mudanças climáticas. Então faz importante o espaço para garantir esse protagonismo e esse papel relevante do país.
O presidente da Agência Espacial destacou outro fator importante no desenvolvimento do setor no país. Desde 2019, com o acordo de salvaguarda entre Brasil e Estados Unidos, a base de lançamento de Alcântara, no Maranhão, passou a ter mais estabilidade jurídica para uso.
Isso gerou um interesse no mundo todo sobre uma posição que geograficamente é privilegiada, eu estou muito próximo do Equador, e vários outros países têm nos procurado buscando oportunidades de lançamento. Vamos ver como isso evolui, mas são grandes oportunidades para uma nova economia do espaço.
A Agência Espacial Brasileira também mantém cooperação com a Argentina e com a China. Outro destaque, segundo Marco Antônio Chamon, é o trabalho educacional. No Rio Grande do Norte, o Centro Vocacional Tecnológico Aeroespacial atende cerca de 2 mil crianças por ano, com atividades didáticas e práticas, como montagem de equipamentos e simulações. O debate foi pedido pelo deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. Para ele, o setor espacial é fundamental no desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do país, além de garantir a soberania nacional.
Temos absoluta convicção da importância que é essa audiência pública para que a gente possa compartilhar com os colegas e com a população brasileira o programa espacial brasileiro e a importância que a AEB tem dentro desse processo.
O Brasil conta há 15 anos com cursos de engenharia aeroespacial em universidades federais, como o ITA, a UFMG, a UNB, a Universidade Federal do ABC e a Universidade Federal de Santa Catarina. Também há um curso de pós-graduação em rede na área aeroespacial, que une as federais de Pernambuco, Ceará e Maranhão. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Agora, 8 horas e 25 minutos, e aí, como eu tinha prometido, vou trazer para você informações sobre as aprovações no plenário nessa quarta-feira. A gente já trouxe aqui no início dessa nossa edição a aprovação da proposta de emenda à Constituição que garante recursos permanentes para assistência social. O primeiro turno foi aprovado ontem, o segundo turno ficou para a semana que vem, e os deputados também aprovaram ontem a ampliação de penalidades para irregularidades no setor de combustíveis. É o segundo projeto relacionado a essa questão dos combustíveis, de combate a irregularidades, de mais fiscalização, justamente nesse momento em que a gente vê muitas denúncias de postos e distribuidoras que estão aumentando preços ou adulterando combustíveis nesse momento da guerra no Oriente Médio e aumento dos preços do petróleo em nível mundial. A gente teve audiência pública nessa semana sobre esse assunto, a gente teve já uma aprovação no plenário na terça-feira falando da Agência Nacional de Petróleo para ter mais poder de fiscalização, e ontem foi aprovado mais um projeto nesse sentido, como eu disse, aumentando penalidades para quem comete irregularidades nesse setor. O repórter Antônio Vital explica.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece regras mais rigorosas e amplia as penalidades para irregularidades na comercialização de combustíveis e biocombustíveis no Brasil. O texto aprovado atualiza a legislação sobre penalidades no setor, amplia sanções para irregularidades, reforça o cumprimento de metas ambientais e cria uma taxa para financiar a fiscalização. O projeto apresentado pelo deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reajusta o valor das multas por infrações e cria novas punições relativas ao descumprimento das metas de redução de emissão de gases do efeito estufa. Foram criadas penalidades específicas para empresas que não comprovarem a adição obrigatória de biocombustíveis aos combustíveis fósseis. Também passam a ser previstas punições como suspensão das atividades e até a perda da autorização de funcionamento em casos de reincidência para as empresas que fraudarem livros contábeis, não atenderem normas de segurança, sonegarem produtos e importarem combustíveis fora das especificações técnicas. O texto também cria uma taxa de fiscalização para as atividades do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, que será cobrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O objetivo da taxa é financiar as atividades de controle e regulação. O projeto detalha 195 taxas a serem cobradas pela ANP, que variam de R$ 1.200 a R$ 250 mil, reais, dependendo do item a ser fiscalizado. As taxas foram criticadas pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que apontou ainda a interferência indevida do Estado no setor de combustíveis.
Existe ponto positivo aqui na medida que está endurecendo pena contra a adulteração, isso é muito importante. Porém, a gente acha que o mercado livre com concorrência protege muito mais o consumidor. E o ponto é que o Estado aqui está intervindo diretamente na economia, em pequenos e médios empresários, está obrigando a fazer várias coisas e está indo com o poder de caneta fechando empresas.
O projeto também aumenta o valor das multas para empresas do setor. Essas multas vão de 23 mil a 500 milhões de reais. Esse valor é a multa máxima a ser aplicada ao estabelecimento que não cumprir a obrigação de adicionar biocombustíveis aos combustíveis fósseis. O relator da proposta, o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, argumentou que as mudanças atualizam a legislação e tornam as punições mais eficazes, com foco na segurança do abastecimento e na qualidade dos combustíveis oferecidos à população.
Nós que estamos discutindo aqui uma série de questões, como é o caso do devedor contumaz, da população que foi ludibriada com misturas equivocadas de produtos vendidos nas bombas de gasolina com absoluta adulteração, trabalhar um projeto de lei que estabelecesse sanções claras e permitisse também que a agência pudesse fazer uma fiscalização bem feita.
O projeto que altera as regras de fiscalização e penalidades para o setor de combustíveis e biocombustíveis segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Agora 8 horas e 30 minutos, vamos voltar a falar de saúde. É que os profissionais de saúde reforçaram nesta semana aqui na Câmara dos Deputados a importância do SUS, o Sistema Único de Saúde, na promoção de uma política integrada de saúde e bem-estar à população. Foi uma sessão solene em homenagem ao Dia Mundial da Saúde, 7 de abril. E quem acompanhou esse debate no plenário foi a repórter Sofia Peçanha, que já está comigo aqui nos nossos estúdios para falar mais sobre esse tema. Sofia, bom dia, muito bem-vinda, tudo bem?
Bom dia, Ana, tudo bem?
Pois é, Sofia, até estava falando aqui, né? O Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, ele foi criado pela Organização Mundial da Saúde lá em 1948, justamente para despertar essa reflexão, para colocar o como que a vida ela pode ser mais saudável, mais plena para a população. Como é que isso foi tratado nessa sessão solene, que foi exatamente no dia 7 de abril?
Exatamente, Ana. Nessa sessão solene, é importante a gente destacar que o Brasil ele é reconhecido internacionalmente como uma referência na área da saúde, né? O SUS ele é hoje o maior sistema público, gratuito e universal de saúde do mundo. Então, os parlamentares, juntos com representantes de órgãos da saúde e da sociedade civil, se reuniram para destacar a importância de criar políticas voltadas para o bem-estar da população. É interessante a gente destacar que a solenidade ela foi proposta pelo deputado Dr. Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, e pela deputada Laura Carneiro, do PST do Rio de Janeiro. E o próprio deputado Luiz Ovando ele destacou que o Brasil ele tem uma política muito boa voltada para a saúde, mas que ainda assim a gente precisa regulamentar melhor, que a gente precisa destacar a importância da atenção primária, a gente precisa valorizar o papel do médico na promoção da saúde, além de, claro, criar políticas, por exemplo, voltadas para doenças crônicas, como é o caso da obesidade. E durante a solenidade, um destaque que foi muito evidente, que foi o próprio geriatra Eduardo Vasconcelos que destacou, é de que o Brasil ele precisa trazer manutenção, fortalecimento, uma gestão técnica e qualificada, porque como a gente tem uma saúde qualificada até uma certa medida, a gente precisa também, então, destacar que isso é uma questão de soberania para o Brasil se manter, de certa forma, como uma referência. Eu trouxe uma pequena sonora do Eduardo Vasconcelos, onde ele explica um pouco melhor essa questão da soberania. Vamos escutar?
Temos de priorizar a soberania sanitária no país, investir na pesquisa clínica, na produção nacional de medicamento, em insumos e tecnologias de assistência à saúde.
Pois é, Sofia, essa assistência à saúde, essa questão da tecnologia, inclusive a ciência e a tecnologia, são tema do Dia Mundial da Saúde desse ano. Foi uma das coisas que, um dos pontos que a Organização Mundial da Saúde destacou. E foi interessante você trazer aí essa fala do deputado Dr. Luiz Ovando, não na sonora, mas no que você falou antes. Ele foi entrevistado aqui por mim essa semana por conta do Dia Mundial da Saúde e ele falou muito da importância da prevenção, do papel do médico clínico. Porque muitas vezes as pessoas estão acostumadas a buscar o especialista logo de cara, mas muitas questões elas podem ser resolvidas com prevenção, com qualidade de vida, com mais boa alimentação, com hábitos saudáveis e com o próprio atendimento num clínico, primeiro com o clínico e depois partir para um especialista. E eu sei que nessa sessão também foi muito falado de vacinação como esse instrumento importante do SUS, de política pública de prevenção, né?
Sim, Ana, é interessante isso que você falou de qualidade de vida, porque a própria Organização Mundial da Saúde, isso está no requerimento, inclusive, da sessão, ela ampliou esse conceito de saúde, porque antes muitas pessoas acham que saúde é só não ter nenhum tipo de doença. Ah, não, se eu estou saudável, eu não preciso estar indo no hospital fazer algum tipo de tratamento. E a própria OMS afirmou isso, dizendo que saúde vai muito mais do que só prevenção de doença, ou do que muito mais do que, ah, não, se eu não estou doente, eu estou saudável. Na verdade, a saúde ela é um estado completo de bem-estar físico, social, mental, e isso entra na qualidade de vida, entra nessa questão da vacinação. E é interessante porque os parlamentares, eles defenderam muito isso que você falou, da questão da vacinação, de gerar um atendimento qualificado. Porque algumas semanas atrás a gente teve aqui na Câmara uma audiência pública sobre, por exemplo, os resultados insatisfatórios nos exames de proficiência médica que tiveram nesse ano. Então, isso vai muito além do que só prevenir saúde, isso também entra na questão de uma qualificação. E a Viviane...
Do profissional, né,
de saúde. Do profissional, exatamente, porque... Não tem como isso, o deputado Luiz Ovando falou, a gente conscientizar sem entender que é preciso conhecimento. É preciso ter um conhecimento técnico, um conhecimento científico, e isso vai vir da área profissional e não só do lado do paciente. E aí até a Viviane Pertelli, que é a diretora da Escola Superior de Ciências da Saúde aqui do Distrito Federal, ela defendeu o SUS, mas ela ressaltou isso, que a gente precisa de uma gestão técnica qualificada, a gente precisa que os profissionais tenham um exame de proficiência que realmente diga que eles estão aptos a poder atender pessoas. E isso entra no caso do clínico geral, por exemplo. E aí eu trouxe um pequeno trecho onde ela diz que a medicina vai muito além do que apenas atender pessoas. Ela também gera sonhos, porque quanto jovens e adolescentes, por exemplo, a minha irmã quer cursar medicina, não desejam então entrar nessa área para salvar vidas. Vamos escutar um pequeno trechinho dela?
E também como médica, eu tenho uma responsabilidade de resgatar a valorização de uma profissão que por vezes vem enfrentando interpretações equivocadas no debate público. Mas o sonho de ser médico permanece vivo, mobilizando milhares de jovens que enxergam na medicina um caminho de propósito.
Pois é, Sofia, você sabe que minha filha também quer ser médica. Existem muitos jovens buscando e tendo esse sonho da medicina. E aí foi muito bom você ter trazido, que é outra preocupação que existe aqui no Parlamento, que é a qualidade dos cursos de medicina. A gente teve essa avaliação aí preocupante, a primeira avaliação dos cursos de medicina que foi feita pelo Ministério da Educação, mostrando aí... cursos com uma avaliação muito baixa, muito complicado mesmo, 30% com avaliação muito ruim. Então, é importante esse alerta que foi dado aí nessa sessão solene também, porque é o que você falou, Dia Mundial da Saúde, a gente está falando de um aspecto bastante amplo, bastante global do que é ser saúde. Então, Sofia, o que mais que você tem para dizer aí, gente, para dizer para a gente aí da sessão solene, o que recado ali principal que você diria que foi dado nessa sessão?
Então, eu acredito que a sessão, além de destacar a importância do Dia Mundial da Saúde, que, como você disse, foi criada lá em 1948, então, assim, a gente já fala de saúde há muito tempo, não é algo tão recente assim, mas é interessante avaliar como, dos últimos tempos para cá, essa necessidade de avaliar a qualidade tem cada dia mais se intensificado. Então, a sessão solene abordou muito isso, tanto dos parlamentares quanto dos representantes da sociedade civil, de que a gente precisa entender que é importante prestar atenção na adoção de cuidados, de hábitos que possam gerar na população essa conscientização de que eu preciso estar bem. O bem-estar é importante. Isso parte não só de mim, paciente, mas também do lado do profissional, né, dos hospitais.
Certamente. Obrigada, Sofia Pessan. Sofia Pessan é nossa repórter que acompanhou nessa semana essa sessão solene em homenagem ao Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, com várias reflexões colocadas por parlamentares e especialistas nesse grande debate no plenário. Obrigada, Sofia. Eu e agradeço. Até uma próxima oportunidade aqui, uma próxima participação. Venha sempre.
Obrigada.
Agora, 8 horas e 37 minutos, e deputados criaram uma frente parlamentar em defesa dos compositores. Eles também debateram, junto ao ECAD, os direitos autorais e o uso de inteligência artificial na música. Quem tem as informações é a repórter Júlia Lopes.
A Câmara dos Deputados está realizando uma exibição e debate sobre o papel do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, na gestão dos direitos autorais musicais e na economia criativa brasileira. A abertura do espaço reuniu parlamentares, artistas e representantes do setor. Durante o evento, o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, anunciou a criação da Frente Parlamentar do Compositor, com o objetivo de fortalecer a proteção aos autores e acompanhar projetos que impactam a categoria. Para ele, é fundamental a valorização e proteção dos direitos dos compositores.
Olha, a Frente Parlamentar tem um propósito, que é justamente defender esse compositor, que não é somente o compositor da música, é também, então a Frente Parlamentar tem um papel, identificar quais são os projetos que fortalecem, que ajudam o compositor do nosso país. O que nós precisamos é fortalecer e garantir essa indústria, que é uma indústria que precisa estar viva, que é a indústria da música, que por trás tem esse compositor, que é um artista, né, que não é uma máquina, é um artista que pensa, que tem emoção e que precisa ser reconhecido por isso.
O ECAD é responsável por arrecadar e distribuir os direitos autorais de execução pública musical no Brasil. Atualmente, 85% dos valores arrecadados são destinados diretamente a compositores, intérpretes e músicos. O restante é dividido entre associações e cursos operacionais do próprio escritório. Segundo o escritório, mais de 350 mil titulares são beneficiados pelo sistema no país. O presidente da União Brasileira de Compositores, Wilson Simoninha, destacou que o setor vive um momento decisivo com o avanço da inteligência artificial.
Certo, eu acho que a gente está no momento, talvez o momento mais importante da nossa, da recente história, né? Da sociedade, dos direitos, né? E ela está causando uma transformação que é inevitável, ela já está aqui. E é bom que ela esteja, porque vai ajudar uma série de atividades, vai ajudar uma série de vai trazer uma série de possibilidades importantes, pode vir para somar. Mas para ela somar, é importante que essa, que é uma revolução realmente, ela tenha as regras claras, a regulamentação clara, porque senão ela pode também atrapalhar uma série de benefícios.
A discussão sobre a inteligência artificial foi um dos pontos centrais do evento. Os participantes alertaram que ferramentas de IA utilizam obras protegidas para gerar conteúdos, muitas vezes sem autorização dos autores. A presidente do ECAD, Isabel Amorim, destacou que o setor não é contrário à tecnologia, mas defendeu a criação de regras claras para proteger os direitos autorais.
O que essa tecnologia não pode deixar de levar em consideração é o trabalho da criação, né? E muitas empresas que estão criando, né, enfim, o que a gente chama de música sintética ou fake música, estão usando para sua criação músicas protegidas. E ainda não existe uma legislação que proteja, né? Ainda não existe, não existem regras. E a gente está contando com o apoio do Congresso.
De acordo com dados apresentados no evento, apenas entre janeiro e março de 2026, o ECAD distribuiu cerca de R$458 milhões em direitos autorais para mais de 258 mil artistas. A exposição sobre o papel do ECAD na gestão dos direitos autorais musicais vai até o dia 9 de abril no Espaço Mário Covas da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
8h42, e como destacou aí a Júlia Lopes, essa exposição sobre o ECAD aqui no, na entrada do corredor das comissões, aqui no Espaço Mário Covas, ela vai até hoje, 9 de abril. Quem está com a gente aí pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, vê inclusive essa exposição, porque daqui do nosso estúdio de vidro a gente tem essa visão da exposição sobre o ECAD, tudo que o ECAD faz, e também tem ali orientação, quem estiver aqui, por exemplo, em Brasília, na Câmara dos Deputados, que for de alguma rádio, alguma uma televisão, algum que promova eventos públicos e queira tirar dúvidas sobre como é que é feita essa cobrança do ECAD, pode ter informações aqui nesse IG. Como eu disse aqui, quem está com a gente pela rádio, a exposição está na entrada aqui do Corredor das Comissões, no espaço Mário Covas, vai até hoje, dia 9 de abril. Agora, 8 horas e 42 minutos, vou trazer um pouquinho aqui da participação dos nossos ouvintes, quem está acompanhando a gente ao vivo aqui nessa edição do Painel Eletrônico, edição aqui, lembrando a você que você pode mandar mensagem pelo canal da Câmara no YouTube, o chat fica aberto e a gente vai junto até as 9 horas da manhã. Você também pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 61999789080. E olha só, o Paulo Andion, que geralmente manda mensagem aqui para a gente. Obrigada, Paulo, sempre pela sua participação. O Paulo está falando aqui da questão de restaurantes comunitários, que é melhor, que os governadores precisam melhorar a qualidade das alimentações nas refeições de restaurantes comunitários. Inclusive, ele está aqui cobrando que próprio sistema aqui de refeições, aqui também que existe na Câmara dos Deputados, que tem essa visão também social. Obrigada pela participação, Paulo. Paulo que está sempre por aqui. A gente também tem a participação do Nazareno, do Francisco, gente que, e do Fernando Santana, que mandaram mensagem aqui para a gente nessa edição do Painel Eletrônico. Então, fala aí também de onde você está nos vendo, de onde você está nos ouvindo nessa manhã de quinta-feira, 9 de abril. Lembrando aí, tanto pelo canal da Câmara no YouTube, quanto também pelo nosso WhatsApp, que é o 61999789080. Também lembra você que todas as nossas entrevistas que são feitas aqui no Painel Eletrônico, elas ficam disponíveis em podcast. Você pode procurar por Painel Eletrônico da Rádio Câmara e aí a gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Amazon Music. Você assina lá o nosso podcast, segue o nosso podcast que você não perde nenhuma entrevista que a gente tenha feito aqui. E a gente também está nas redes sociais. Procura por arroba Câmara dos Deputados, arroba TV Câmara ou arroba Rádio Câmara, que você não perde também nenhum debate, nenhuma votação que esteja sendo feita aqui pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional e, no caso, das redes sociais da Rádio Câmara, arroba Rádio Câmara. Você também fica por dentro da nossa programação cultural, com o melhor da música brasileira, da música internacional e também dos artistas que fazem parte da nossa cultura. Lá também nas nossas redes, o arroba Rádio Câmara, você pode mandar pedido de música, que a gente tem uma faixa exclusiva no fim de semana com os pedidos de músicas dos nossos ouvintes no Minha MPB. Agora, 8 horas e 45 minutos, vamos continuar falando aqui de debates, informações, audiências que estão acontecendo na Câmara. A Câmara fez ontem um grande debate, foram várias horas ali de reflexões, de discussões no plenário da Câmara, que se transformou numa comissão geral para falar sobre o feminicídio, os altíssimos índices de feminicídio no país. E muitos que participaram dessa sessão solene, principalmente deputadas, senadoras, também autoridades, falaram da importância da votação do projeto que criminaliza a misoginia, que é o ódio contra as mulheres. E falaram que uma agressão que chega ao assassinato, ela nunca começa isolada, ela tem outros sinais que vêm antes. Vamos saber mais na reportagem da Silvia Munhato.
Várias convidadas da Comissão Geral da Câmara, que debateu o feminicídio no país, pediram a votação do projeto que criminaliza a misoginia. A deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, que faz parte da mesa diretora da Câmara, diz que vai solicitar ao presidente Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, que o projeto seja pautado no plenário. A deputada Socorro Neri, do PP do Acre, explicou a importância do tema.
A misoginia não é um detalhe do debate público, nem simples manifestação de opinião. A misoginia é a normalização do ódio, do desprezo e da discriminação contra as mulheres.
Para a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que participou do grupo que solicitou a comissão, as ações contra o feminicídio têm que ser mais integradas entre União, Estados e municípios. Ela afirmou que é necessário ter centros de referência dos direitos da mulher em todos os municípios.
Não é possível tratar da violência contra a mulher como algo fragmentado, ora no SUAS, no CRAS, ora na saúde, ora na política educacional.
Maria do Rosário defendeu uma proposta de sua autoria que amplia os repasses aos estados do Fundo Nacional de Segurança Pública de 5 para 30% para o combate à violência contra as mulheres. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, defendeu que o governo declare o feminicídio como uma questão urgente, para que possam ser liberados recursos orçamentários sem as restrições das regras fiscais. A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lembrou que em 10 anos, até 2025, foram 13.448 casos de feminicídio no país. A maioria das vítimas são negras, com cerca de 36 anos. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, elogiou o Congresso por leis, como a lei contra a adultização de crianças na internet e a que aumenta a licença paternidade. Márcia Lopes anunciou que o governo está agindo para que todas as crianças e adolescentes possam ter nas escolas noções sobre as ferramentas de combate à violência contra a mulher, como a Lei Maria da Penha. A ministra também lembrou a assinatura em fevereiro do Pacto Nacional contra o Feminicídio pelos três poderes da República. Algumas convidadas relataram que o sistema de justiça ainda tem falhado ao conceder medidas protetivas com prazos fixos ou até mesmo negar essas medidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
8 horas 48 minutos. Vou agradecer aqui a participação do Nelson Paulino Leite Júnior. Mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Ele disse que está ouvindo a gente lá de Jacarezinho, no Paraná. Obrigada pela participação, Nelson. Está elogiando aqui o nosso trabalho. Sempre bom receber elogio. Manda sugestão também. Sempre muito bem-vinda. Obrigada, então, pela participação. Lembrando aí, o nosso WhatsApp é o 61-999-78-9080. Vamos com o destaque da Agência Câmara de Notícias, e o destaque é o seguinte, que 7 deputados foram indicados para concorrer à vaga da Câmara dos Deputados no TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Essas indicações, elas primeiro precisam ser avaliadas pela Comissão de Finanças e Tributação para depois, sim, essas indicações irem para votação no plenário. Todas essas, tanto a sabatina dos indicados, quanto também a votação para esse cargo da vaga da Câmara no TCU, isso vai ser na semana que vem, mas os partidos já formalizaram ali essas indicações. Então, 7 candidatos foram indicados pelos líderes partidários para concorrer à indicação da Câmara dos Deputados para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, na vaga aberta pela aposentadoria do ministro Haroldo Cedraz. Tá aí, ó, quem está com a gente pela TV, pelo canal da Câmara no YouTube, está vendo essa imagem aí do destaque da Agência Câmara, e quem está com a gente pela rádio, eu continuo passando para você essas informações. Quem são esses 7 indicados, portanto, pelos partidos? O deputado Danilo Forte, que é do PP do Ceará, que foi indicado pela Federação PSDB Cidadania. O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, indicado pelo PSD. O deputado Elmar Nascimento, da União da Bahia, indicado pela União Brasil. O deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, indicado pelo Podemos. O deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, indicado pelo pelo MDB, PT, PDT, PCdoB, PSB, Republicanos, Solidariedade, PRD, PP, PV e PSOL. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, indicada pelo PL. E a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, indicada pelo Partido Novo. Esses 7 candidatos, como eu disse, eles vão ser primeiro sabatinados pela Comissão de Finanças e Tributação na próxima segunda-feira, às 14h, quando a comissão vai avaliar essas indicações. Em seguida, os nomes confirmados pela comissão, eles vão ser encaminhados para votação no plenário da Câmara. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, ele é formado por 9 ministros. Desses 9 ministros, 6 são indicados pelo Congresso Nacional e 3 pelo Presidente da República. Os nomes indicados, eles precisam passar por sabatina e aprovação no Senado. O TCU, ele tem, entre as suas atribuições, analisar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República e fiscalizar a aplicação de recursos públicos federais. Essa fiscalização do orçamento pelo Congresso, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, ela é muito subsidiada pelo trabalho do Tribunal de Contas da União. Inclusive, aqui a gente tem a questão do orçamento aberto, que já foi tema de quadro especial do Economia Direta com o consultor de orçamento Jordânio Roncone, e ele já falou aqui algumas vezes esse trabalho em parceria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, com o Tribunal de Contas da União nessa fiscalização das contas públicas, da aplicação dos recursos orçamentários, inclusive das emendas parlamentares. Então é um trabalho muito em sintonia. Na última terça-feira, a gente lembra o seguinte, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele reafirmou que há um acordo de apoio à candidatura do deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, e que esse acordo está mantido. Por isso, a gente viu ali há pouco, eu lendo o nome de todos os partidos que tinham indicado o deputado Odair Cunha, são muitos partidos que indicaram o deputado Odair Cunha. Em 2024, essa vaga ela foi permitida ao Odair Cunha, um acordo para que o PT apoiasse a candidatura de Hugo Mota à presidência da Câmara e, portanto, o deputado presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que esse acordo está mantido. Agora, 8 horas e 52 minutos e a gente vai agora com informações de mudanças na Carteira Nacional de Habilitação. O que acontece? A gente tem uma comissão especial aqui na Câmara, tratando de vários, dezenas de projetos que estão tentando mudar as regras para se tirar a carteira de motorista. A gente sabe que recentemente o governo também fez mudanças na questão da CNH, inclusive com a questão da CNH automática para quem não tinha pontos na carteira nos últimos 12 meses. Mas esse ponto aí ele foi criticado ontem numa audiência pública nessa comissão especial. Médicos e psicólogos criticaram essas mudanças na CNH e defenderam a avaliação regular da saúde de motoristas. Vamos entender por quê na reportagem do Murilo Souza.
Entidades que representam médicos e psicólogos criticaram em audiência pública na Câmara dos Deputados os efeitos da medida provisória conhecida como MP do Bom Condutor, que estabeleceu a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas sem pontos na carteira nos últimos 12 meses. A MP entrou em vigor em dezembro de 2025 e está sendo analisada por uma comissão mista do Congresso, tendo como relator o senador Renan Filho, do MDB de Alagoas. Antônio Meira, do Conselho Federal de Medicina, defendeu os exames clínicos periódicos como instrumento para acompanhar a saúde mental e física dos motoristas no Brasil.
A aptidão para dirigir, ela não é permanente, é um estado funcional dinâmico, sujeito a alterações por doenças, medicamentos, eventos clínicos que comprometem capacidade física, mentais, sensoriais, cognitivas. Então, qual é a relação de ter um histórico de multa no último ano com a capacidade física e mental de conduzir um veículo?
O debate sobre exames médicos e psicológicos para habilitação de motoristas foi promovido pela comissão especial que analisa cerca de 270 propostas que alteram o Código de Trânsito Brasileiro. O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, relator da comissão especial, questionou os debatedores se o fortalecimento dos exames poderia conter o aumento da violência no trânsito.
De que forma o fortalecimento dos exames psicológicos pode atuar como uma barreira preventiva contra o fenômeno da violência no trânsito que tem crescido nas áreas urbanas do Brasil?
Especialista em psicologia de tráfego, Omar Costa, ressaltou que as avaliações psicológicas servem para identificar comportamentos de risco e não para rotular condutores.
O condutor ele acha que pelo fato dele saber dirigir, que é saber conduzir um veículo, isso é uma coisa. Agora, ter capacidade para isso, psicológica, física, aí é outra.
Clínicas ligadas ao processo de habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação alertaram durante o debate para um possível apagão em razão da baixa remuneração de médicos e psicólogos. Uma portaria da Secretaria Nacional de Trânsito fixou um teto nacional de R$ 180 para a soma dos valores cobrados por exames de aptidão física e mental no processo de habilitação. As entidades criticam a falta de diálogo e de estudos técnicos para a fixação do teto e buscam medidas judiciais para suspender a portaria. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Agora 8 horas e 56 minutos e antes da gente encerrar essa edição do painel eletrônico, eu trago para você a agenda da Câmara de hoje e também o que está previsto para votação no plenário. O plenário tem sessão marcada para começar às 10 da manhã e nessa sessão os deputados podem votar alterações na medida provisória que muda regras do seguro-defeso. E aí eu trago mais uma vez o destaque da Agência Câmara para você que nos acompanha nessa edição do painel eletrônico. Aí quem está pela TV, pelo canal da Câmara no YouTube, vê esse destaque da Agência Câmara. E quem está com a gente pela rádio, eu vou lendo. O que aconteceu? Essa semana os deputados já tinham votado essa medida provisória. Ela foi para o Senado fez modificações. Ela retorna, portanto, para votação aqui pelos deputados, porque ela está com um prazo bem curtinho. Ela está para vencer essa medida do seguro de defeso. Então, vamos lá. O plenário da Câmara vai se reunir hoje, como eu disse, a partir das 10 da manhã, para votar essas alterações na medida provisória 1323 de 2025, que é a que estabelece novas condições de cadastro e identificação para evitar fraudes no pagamento do seguro defeso. defesa. O seguro defesa é aquele benefício pago a quem não pode pescar durante o período de reprodução dos peixes. Esse texto, como eu disse, ele foi aprovado primeiro pelos deputados, aí ontem foi aprovado no Senado com mudanças e por isso ele volta aqui para a Câmara. Entre as mudanças feitas pelos senadores está a obrigação de o pescador comprovar a contribuição ao INSS por pelo menos 6 meses, no período de 12 meses. O texto foi aprovado na Câmara sem essa previsão que constava do texto original da medida provisória. A medida provisória que foi editada pelo governo federal, ela tem força de lei no momento que ela é editada, mas depois ela precisa ser confirmada pelos deputados e senadores. Bom, os senadores mudaram também as regras sobre comprovação de limite de renda para acesso ao benefício do seguro defeso e decidiram tirar a previsão de pagamento de benefícios retroativos relativos aos períodos de defeso do ano de 2025. E ainda foi retirada a possibilidade de entidade parceira receber requerimento de habilitação e documentos por parte do pescador artesanal. Esse texto aprovado também autoriza a quitação das parcelas pendentes em 2026, se o beneficiário atender aos requisitos exigidos na lei. Portanto, essa medida provisória relacionada a mudanças nas regras do seguro defeso é o item aqui da pauta do plenário de hoje, plenário que se reúne a partir das 10 da manhã. Esse é o item único do plenário da sessão prevista, então, para esta quinta-feira. E, rapidamente, a agenda da Câmara também hoje tem outros eventos além do plenário. A gente tem aqui a Comissão de Direitos Humanos fazendo uma mesa redonda sobre jornada de direitos humanos em 2026. É um debate que começa às 9 da manhã, portanto,